Bom dia, Ellen. Prazer estar aqui junto com vocês.
Richard, qual a importância dessa campanha Agosto Dourado?
Bem, essa campanha ela tem um cunho mundial, né, de sensibilização ao aleitamento materno. E o aleitamento materno ele vem desde a oferta do peito da mãe, que é a amamentação, ao aleitamento, né, por fórmulas, por outros meios. E aí o incentivo maior é de aleitar diretamente no peito, o aleitamento materno exclusivo, a amamentação.
Richard, e esse preparo deve ser pensado desde a descoberta da gravidez.
Exato, desde a descoberta da gravidez. E por isso nós, do programa Nascer Bem, nós trazemos essas boas práticas de orientação de educação e saúde desde a descoberta da gravidez, né, no acompanhamento do pré-natal, na parturição. E no pós-parto imediato, quando a mamãe ela pare o seu bebê, e aí a gente coloca o bebê no peito, garantindo a hora dourada, que é aquela primeira hora de contato pele a pele, de vinculação das emoções, dos sentimentos, e aí o bebê ele já nasce com estímulo de sucção e ele é colocado no peito para fazer a primeira mamada, que a gente chama de colostroterapia. Ou seja, é quando o bebê ele absorve o primeiro leitinho materno, aquele que é mais claro, mais cheio e rico de proteínas, né, onde acontece ali o revestimento gastrointestinal e que a gente também chama tecnicamente, né, da segunda grande imunização natural do bebê, garantida aí por essa boa prática que é a amamentação inicial.
Richard, por falar nesses momentos de preparação, qual momento ali da gravidez a mulher já pode ir preparando o seio para amamentar?
No terceiro trimestre, muitas pacientes elas já têm aí uma formação melhor, né, do ducto lactífero, que é a reserva dentro do peito da mulher, se a gente olhasse com o microscópio, né, da descida do leite, da formação da descida do leite. Quando a mulher tem lá o parto, quando ela pare, de fato, o cérebro feminino ele dá comandos, né, de outros hormônios que liberam a prolactina, incentivado pela ocitocina, ou seja, ali vai acontecer o enchimento dos ductos lactíferos de leite e aí a mulher ela já vai estar pronta para amamentar logo que parir. Então, no terceiro trimestre começa a produção, a organização, né, até a formação desse leite no peito da mulher.
Richard, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da exclusividade do aleitamento materno até o sexto mês.
Certo, olha, é de fundamental importância. Eu diria que seria até imprescindível. Mas muitas mamães elas não conseguem e isso frustra muito, né? Considerando que aquele contato, né, olho a olho, pele a pele, ele estimula muito o cérebro da mulher à produção do leite. E aí muitas mulheres acabam não produzindo leite e acabam se frustrando nessa boa prática, ou seja, em a bancos de leite para ter o leite materno garantido para o seu bebê. Mas a grande importância é a nutrição gratuita, a nutrição que traz, né, o desenvolvimento e crescimento do bebê. São bebês que eles têm a cognição muito mais definida precocemente, são bebês que crescem mais, que têm o maior perímetro cefálico, o perímetro torácico, né, o crescimento, a estatura. São bebês que parecem até às vezes, bebês de 8 meses parecem até 1 ano, 1 ano e 2 meses, porque eles crescem mais rápido. No leite materno, encontra-se uma proteína chamada caseína, que ela só tem nesse formato, no tamanho adequado para o estômago do bebê, no leite materno. E aí, mamães que alimentam os bebês com leite de vaca, no interior, muito comum, de cabra, leite de jumenta, ou até as fórmulas, né, que são fórmulas mais caras, né, elas têm a caseína muito maior e é constante, né, a absorção do leite no estômago e intestino do bebê, ocasionando muitas vezes tanto a constipação quanto a diarreia. E aí, quando o bebê tem diarreia, ele vai desnutrir mais rápido, uhum. Ou seja, ao invés dele ganhar peso naquela fase que ele precisa ganhar muito, né, nessa primeira fase, ele vai perder peso. E aí, quando isso acontece, o bebê, ele adoece. Então, o leite materno, ele é vida, né? E a gente diz sempre que amamentar é uma grande forma de... mas é um grande desafio, tal qual foi no parto. O amamentar também é um desafio grande. E a gente está aqui para apoiar todas as mulheres.
Richard, quais alimentos podem ajudar nessa produção de leite? Eles podem ajudar? Já ouvi dizer que o suco de uva, daquela uva roxa, pode ajudar a mulher nesse momento.
É verdade, existem alguns mitos, né, sobre o que tomar, o que não tomar. O que tomar é bastante líquido, né? Uhum. Líquido gera líquido. E aí o suco de uva, não só o suco de uva, o suco de laranja, o suco de limão, a água, enfim, todos os líquidos são bem-vindos, exceto bebidas alcoólicas, bebidas que têm muita cafeína, né? Afinal, tudo que a mulher tomar, ela vai passar para o bebê através do leite. Então, é necessário que se tenha essa conscientização. Mulheres que fazem uso de álcool, né, mulheres tabagistas que usam fumo, né, elas precisam abandonar essas práticas até que o bebê seja amamentado, pelo menos até o quarto mês, que é o que preconiza o Ministério da Saúde para garantia da nutrição adequada dos bebês, né, de 0 a 4 meses de idade.
Então, muito líquido.
Muito líquido, por favor.
E, Richard, é normal algumas mães terem muito leite e outras pouco leite? Isso depende do organismo de cada uma. Como é que a gente pode fazer nesses casos?
Sim, é normal. Inclusive, as mamães, né, elas têm uma fase de enchimento do peito, né, que a gente chama de apojadura. A apojadura, ela vem logo depois da descida do colostro. E aí eu falei lá atrás que o colostro é aquele primeiro leitinho mais fraco, mais ralo, né, e que muita gente diz, leite fraco. Não é leite fraco, aquele leite, ele é cheio de proteína. E o peito da mulher nessa fase da vida é como uma fábrica. A cada dia ela vai produzindo melhor e melhor e melhor, né, a quantidade e a qualidade do leite. E aí vai chegar um momento em que ela vai produzir bastante leite. E essa fase, né, de alta produção do leite, a gente chama de apojadura, que o peito fica muito cheio. E aí vai ser necessário tanto ofertar ao bebê, quanto também realizar a ordenha. E a ordenha, ela pode ser ou manual ou com a ordenhadeira elétrica. Muitas mulheres, elas não têm o acesso à ordenhadeira elétrica, então elas vão fazer a ordenha manual, e elas podem fazer isso fazendo até o uso daquele vidrinho lá, a gente chama daquele potinho, né, de café, que não tem a tampa metálica, é a tampa plástica. Então, aquele vidrinho, ele precisa ser desinfetado com água, né, fervente, e aí depois pode fazer a ordenha direta nesse vidrinho e armazenar esse leite até para oferta do próprio bebê, uhum, ou para oferta em bancos de leite para doação para outras crianças, né, que tem mamães que não têm uma produção alta tanto quanto essa mulher que tem a apojadura.
Richard, o que é translactação? Como é que ela auxilia no processo de amamentação?
É, a translactação é quando o bebê ele sai, né, do leite materno e já começa aí a utilizar ou a fórmula, ou ele já começa a fazer a mudança para as papinhas. E aí é quando o bebê ele já está atingindo aí o quarto mês, né, de idade, e ele precisa agora não só utilizar alimentação exclusiva com leite materno, mas começar a provar as papinhas, principalmente de legumes coloridos. Uhum. Quanto mais papinhas de legumes coloridos, e a papinha é a comida pastosa, uhum, né? Então não pode ter grumos, não pode engasgar, e ela tem que ser ofertada com muita calma, muita tranquilidade. Essa é uma fase da vida em que a mulher ela está na sua plenitude do exercício do maternar, né? E ela precisa de ajuda, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de apoio também, né, do papai, de quem está acompanhando ela, de quem fomentou aí ou organizou esse novo contexto familiar, né? Afinal, a gente está falando de mulheres, mas a gente também está falando de classes excluídas, como pessoas com útero e que parem e que vão amamentar de alguma forma. Uhum. E elas precisam também desse conhecimento, né? Tem as mamães que são gravidez solo, e aí elas não contam tanto com redes de apoio, elas fazem isso muito mais sozinhas, né? Então eu acho que é uma fala inclusiva, é uma fala que abrange toda a população de fato, e creio que possa ajudar aí muita gente, espero que ajude.
Richard, muitíssimo obrigado pela participação no Jornal da Metropolitana, por todas essas informações. Eu desejo um dia excelente para você.
Muito obrigado, para você também, Ellen. Um abraço.
Outro, conversando essa manhã com o enfermeiro obstetra Richard Scaula.